Eis aí, meus irmãos, a palavra de Deus, sempre tão bonita. Paulo e Barnabé estão na sua primeira viagem apostólica. É, só para você lembrar, Paulo fez 3 viagens e mais uma levado preso para Roma. Então são 4 viagens, 3 de livre, espontânea vontade e uma viagem preso. Paulo aqui está na primeira viagem. Ele sai de Antioquia, vai até o porto. Do porto lá de Antioquia, ele vai até a ilha de Chipre. De Chipre, ele vai para o sul da Turquia. Atravessa, imagine, a cadeia dos montes de Tauro. Altíssimos esses montes. E vai se manda lá para o sertão, para o centro da Turquia. No fim do mundo. Então, é essa viagem que Paulo e Barnabé estão fazendo. A Turquia, só para você saber, os nativos, os que moravam ali, chamavam de Anatólia. E os romanos chamavam de Ásia Menor. Se você pegar no mapa, você vai ver, no norte do Egito, mais ou menos, você vai ver que a Ásia tem uma grande península. É a Turquia, o país que hoje é a Turquia, a capital é Ankara. Hoje, infelizmente, é um país muçulmano, mas na época do Novo Testamento, ali eram várias regiões. Toda a Turquia era chamada de Anatólia, não era um país. Eram várias regiões, que eram várias províncias do Império Romano. Você tinha só, por exemplo, a Capadócia, que deu tantos grandes doutores da igreja no início. A Cilícia, que foi onde São Paulo nasceu. A capital da Cilícia era Tarso, a capital da Capadócia, Cesareia da Capadócia. Você tinha ali a província da Ásia, a província da Bitínia, da Mísia, da Panfília, a região da Galácia. Então São Paulo andou por ali tudinho. O país que hoje é todo muçulmano, chega a dar pena. E ali era todo cristão. Ali foram as primeiras grandes dioceses, as primeiras grandes igrejas diocesanas surgiram ali. Ali estão as 7 igrejas, as 7 dioceses do Apocalipse. Lembrem, Laodiceia, Tiatira, Esmirna, Éfeso. Estão todas ali, na Ásia Menor. Então, São Paulo encontra-se na sua primeira viagem ao centro daquela região. Ele e Barnabé. Então, numa região perdida, num sertãozão, no planalto central da Anatólia, depois, como eu já disse, de ter atravessado os tremendos montes de Tauro. Os montes Tauro são altíssimos, altíssimos. Uma cadeia de montanhas muito extensa, ali perigo de ladrão, não tinha segurança nenhuma. Depois São Paulo vai dizer que enfrentou o perigo das estradas, o perigo dos rios, o perigo dos ladrões. E é verdade, não é brincadeira não. A coisa é tão séria que nessa primeira viagem, só para você se lembrar, quando saíram de Antioquia, saíram Paulo, Barnabé e Marcos. Marcos, João Marcos, nosso evangelista Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E quando ele viu os montes de Tauro para atravessar aquilo ali, ele desistiu e voltou para Jerusalém. Porque, humanamente falando, era uma loucura. Então, São Paulo encontra-se agora no sertão da Anatólia, na cidade de Antioquia da Pisídia, Listra, Perge, Derbe, Icônio, os pontos da primeira viagem do apóstolo. Que coisa impressionante. Onde o amor por Cristo leva aqueles homens? Onde o amor pelo Senhor deve nos levar? Seja com os pés, seja com o coração. O amor não deixa a gente sossegado. O amor nunca permite que a gente se acomode. Um cristão acomodado não ama. Um amor que não leva adiante, que não nos faz sair de nós, ou com os pés, ou com o coração, ou com as mãos que ajudam, não é amor. Não é amor. Como é triste, às vezes a gente vê cristãos acomodados. Cristãos que, como diz o ditado, não batem prego numa broa. Isso não é cristão. Esse cristão não ama. É um cristão frio. É um cristão acomodado. Um cristão que não está disposto a dar nada por causa de Cristo. Pois está lá São Paulo, no sertão da Anatólia, num planalto perdido nesse meio de mundo, pregando o Evangelho de Cristo. Que coisa! Numa região que ele nunca tinha visto, que não conhecia, de gente de língua diferente, de gente de costumes diferentes. Agora veja o versículo 44 da leitura de hoje. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Aquela palavra pregada por Paulo e Barnabé. É importante nunca esquecer isso. O que o homem procura não é o nosso show, não é o show do padre, as piruetas pastorais. O que o homem procura é a palavra de Deus. O que nós sempre, sempre, sempre buscaremos, aquilo de que nós sempre teremos sede, é de escutar a palavra que vem do céu, a palavra de Deus. A missão do Papa, do bispo, do sacerdote, do diácono, não é pregar a si próprio, não é se colocar no centro como um astro, mas ser humilde e fiel instrumento de anúncio da palavra de Deus. Somente essa palavra pode preencher nosso coração. Somente essa palavra pode nos dar a verdade que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a gente diz, mas não enche a igreja. Mas o critério não é encher a igreja. O critério é ser fiel. O critério é anunciar a palavra do Senhor com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza, com todo o seu amor e com todas as suas exigências. Depois, uma outra coisa. O versículo 43 diz assim, que ali na sinagoga muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Quem são essas pessoas piedosas? A tradução aqui é muito ruim mesmo. Porque diz, olha, muitos judeus e pessoas piedosas convertidas. Não, você tem três grupos de pessoas naquela época nas sinagogas. Você tem primeiro os judeus, que são nascidos judeus, que praticam a lei de Moisés, que praticam o judaísmo. Vocês têm depois os prosélitos. Quem são os prosélitos? Eram pagãos que se converteram ao judaísmo. Isso era uma minoria, eram poucos. E por que eram poucos? Porque não era fácil se converter ao judaísmo. Ainda hoje não é fácil. Então, se você se torna judeu, você tem que praticamente abraçar todos os costumes de Israel. Você tem que abraçar a lei judaica toda. Aquelas práticas judaicas, a circuncisão, toda a dieta alimentar judaica. E isso afastava muito os pagãos. Então, os prosélitos eram poucos. Jesus mesmo vai condenar os fariseus. Ele vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós correis o mundo todo para conquistar um prosélito. Doentia, aquela coisa fanática, aquela coisa fechada, aquela coisa ruim de coração. Aquela religião dura, sem caridade, sem misericórdia, lei pela lei. Então, os prosélitos. Então, judeus, aqueles já nascidos no judaísmo, já nascidos de sangue de raça judaica. Segundo, os prosélitos, que eram pagãos que se convertiam ao judaísmo. E o terceiro grupo, preste bem atenção nesse grupo, os tementes a Deus. Quem são os tementes a Deus? São pagãos que admiravam o judaísmo, que acreditavam no Deus de Israel, mas não se circuncidavam, não se convertiam ao judaísmo. Eles admiravam de fora. Iam à sinagoga, veja que coisa interessante, iam à sinagoga, rezavam na sinagoga, praticavam algumas coisas dos mandamentos, mas não se convertiam, por causa dessas exigências que eu estou dizendo a vocês. Então, São Paulo, quando chega na sinagoga, ele diz, judeus aqui presentes, e vós que temeis a Deus. Pode olhar, nos Atos dos Apóstolos, isso acontece. Eu vou lhe dar um exemplo, pega aí sua caneta. Atos 10, 2 e 22. Atos, capítulo 10, e os versículos 2 e 22. Ou então, Atos 13, versículos 16 e 26. Então, São Paulo, saudando as pessoas, no discurso dele, na pregação, vai dizer, judeus e vós que temeis a Deus. Dou um exemplo, o centurião Cornélio era um temente a Deus. Aquele centurião que Jesus queria ir à casa dele, cujo servo Jesus curou, era um temente a Deus. Então são pagãos que simpatizam com o judaísmo, mas sem se converterem totalmente ao judaísmo. Então Paulo encontra lá na Anatólia esse grupo de judeus e de tementes a Deus. A grande maioria dos cristãos, viu, dos primeiros cristãos que se convertiam com a pregação de Paulo, eram dos tementes a Deus. Quando eles escutavam Paulo pregando, Então ele dizia, meu Deus, agora a gente pode praticar a religião de modo total. A gente agora pode seguir a religião, o Deus de Israel, sem precisar cumprir aqueles preceitos todinhos da lei. Por isso que os judeus tinham tanta raiva. Porque via aquele monte de temente a Deus que ia à sinagoga todo sábado, deixarem agora a sinagoga e se tornarem cristãos. Aí se danavam com São Paulo. Então, Paulo está aí na Anatólia, no sertão da Anatólia, vamos dizer assim, na sua primeira viagem, pregando. E pregando a palavra de Deus. E aí ele prega, aqui a leitura vai dizer, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Por quê? Porque viu um monte de temente a Deus agora seguindo São Paulo. Um monte de temente a Deus agora escutando a palavra de Paulo. Então, com muita inveja, se opunham com blasfêmias ao que Paulo dizia. E aí São Paulo, que não é brincadeira, vai dizer de modo muito claro, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, judeus. Primeira voz. Por que essa afirmação? Porque o primeiro anúncio do Evangelho é para Israel. O primeiro anúncio feito por Jesus era Israel. Jesus queria que Israel se convertesse, que Israel aceitasse Jesus como o Messias prometido, o Messias anunciado pelos profetas, e a partir daí, o povo de Israel ser testemunha de Jesus e anunciar Jesus a todos os povos, para que entrassem na nova aliança. Ora, como Israel rejeitou Jesus como Messias, Paulo deixa de lado os judeus e agora prega diretamente aos pagãos. É muito duro o veredito de Paulo, é tremendo, está aí no versículo 46. Paulo, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, judeus. Mas como a rejeitais? Como vos considerais indignos da vida eterna? Sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Entenda, que pagãos são esses? Os tementes a Deus. Os tementes a Deus. Paulo nunca tinha muito sucesso com os pagãos cruz. Uma vez ele vai pregar, nessa primeira viagem, ele vai pregar, se não me engano, em Icônio. E os pagãos vão confundi-lo, a ele e a Barnabé, com deuses. E aí chegam, trazem touros enfeitados com grinalda para sacrificar a ele. E ele é aperreado, a gente é somente homem, pelo amor de Deus, acabe com isso. E lá os pagãos, cruz, que não conhecia o judaísmo, que não conhecia o Deus único, lá no dialeto licaônio, vão querer adorá-los, e depois termina jogando pedra neles, e Paulo fica lá quase morto. Então, com os pagãos cruz, a coisa é mais complicada. Paulo no Areópago, veja o fracasso, humanamente falando. Quando Paulo falou em ressurreição, eles riram, disseram, ah, tá bom, viu, mais tarde a gente escuta você, fica aí de molho. Pronto. Não, o Paulo tinha sucesso, era com os pagãos, que já tinham noção de quem era Deus, já tinham a ideia do Deus de Israel, dos profetas. Quem eram esses pagãos? Agora você já sabe. Eram judeus? Não. Esses já são judeus de nascimento. Eram os prosélitos? Não. Esses são judeus convertidos do paganismo ao judaísmo. Eram os tementes a Deus. Pagãos, sim, mas que conheciam a religião de Israel, a admiravam, apesar de não serem circuncidados. Exemplo, o centurião Cornélio. Exemplo, aquele centurião que vem pedir a Jesus que cure o seu servo. Então, são tementes a Deus. Pois agora, Paulo vai dizer, judeus, já que vós vos julgais indignos da salvação, é muito duro, como Israel rejeitou Jesus, Paulo deixa de lado os judeus. Rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna. Olha que coisa. Rejeitar Jesus é excluir-se da vida eterna. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você quiser ver direitinho como é que Paulo pensa, como é que Paulo interpreta a situação dos judeus, porque os judeus não creram em Jesus. Olha, é verdade, os primeiros discípulos de Jesus são judeus. Os apóstolos eram judeus. Nossa Senhora era judia. A igreja nasceu em Jerusalém. A primeira comunidade era de judeus. Mas Israel como um todo, Israel como povo, não aceitou Jesus. Se você vai hoje a Israel, você vai ver. Os judeus não creem em Jesus de jeito nenhum. Aliás, nem sabem muita coisa de Jesus. Um judeu sabe de Jesus o que você sabe de Maomé. Um judeu sabe de cristianismo o que a gente sabe de islamismo? Quase nada. Os judeus têm ideias assim muito distorcidas sobre a gente, sobre a fé cristã. Eles não sabem muita coisa, quase nada. Não se interessam, não querem nem saber. Para os judeus, o cristianismo é uma seita herética, uma deturpação do judaísmo. Então, é muito interessante isso. Porque a gente, por um lado, se sente próximo de Israel porque vem deles. Mas eles não se sentem nadinha próximo da gente. Veja, os judeus esperam o Messias. Não esperam, não creem em Jesus e continuam esperando. Nós também não esperamos o Messias. Nós não esperamos que o Messias venha no fim dos tempos. A gente não diz no credo, onde há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Os judeus esperam que quando o Messias vier, se estabeleça o reino de Deus na terra, de modo pleno. Ora, nós dois esperamos a mesma coisa. É interessante isso. A diferença é que os cristãos sabem quem é o Messias. E os cristãos sabem que o reino já está presente em semente. Os cristãos sabem que é Jesus, enquanto os judeus não sabem. Israel todinho vai se converter a Cristo no final dos tempos. Quando vi Jesus, Israel vai dizer, mas meu Deus, o Messias que a gente esperava, ele aí. É o Jesus de vocês. Então você quer ver isso? Você pegue Romanos, os capítulos 9, 10 e 11. Nesses três capítulos, São Paulo explica isso. São Paulo não mente, diz, olha, Israel pecou, Israel caiu porque não reconheceu o Messias, a queda foi feia, mas isso faz parte de um misterioso plano de Deus. E a queda deles serviu para o nosso erguimento. Eles foram como que cortados para a gente ser enxertado no lugar deles. E aí São Paulo diz duas coisas bonitas. Primeiro, eles continuam sendo o povo de Deus. Porque eles, São Paulo diz, os dons e as promessas de Deus são sem arrependimento. Então a gente tem que ter muito respeito pelos judeus, viu? Quem persegue o judeu, olha, está brigando com Deus. E aqui, quantos cristãos erraram nisso? Aquele povo ninguém destrói, não. Aquele é povo de Deus. Ninguém destrói nem Israel, nem a igreja. Não adianta combater. É lutar contra o aguilhão. Não adianta. Nem destrói Israel. Vejam quantos tentaram destruir Israel na história. Nunca conseguiram. Nem destrói Israel, nem destrói a igreja. Nem o antigo povo e muito menos o novo povo. Tá certo? Então, São Paulo diz, os dons e as promessas de Deus são sem arrependimento. Outra coisa bonita que São Paulo diz é isso. Se a queda de Israel serviu para a conversão dos pagãos, imagine no fim a conversão de Israel, o bem que fará para o mundo, quando Israel reconhecer Jesus como Messias. Então pode olhar na sua Bíblia, viu? Vou passar a dever de casa. Três capítulos da carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11. E São Paulo termina dizendo, mas que profundidade da sabedoria de Deus. Quem pode entender os seus desígnios? Quem pode exigir dele alguma coisa? São Paulo termina admirado com o mistério como Deus conduz as coisas. Em todo caso, isso não desculpa a gravidade de não acolher Jesus. Israel não acolheu Jesus. E é tremendo não acolher Jesus. Quem não acolhe Jesus, não tem a vida. Você pode olhar João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Jesus é muito claro sobre isso. O julgamento é esse. Ele veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a vida veio ao mundo. Quem rejeita a luz, permanece na treva. Quem rejeita a vida, cai na morte. E olhe, não é brincadeira. Eu que sou bispo, você que é leigo, a gente tem que todos os dias fazer a nossa opção por Jesus. Acolhê-lo ou rejeitá-lo. E acolher ou rejeitar Jesus não é uma teoria, não é com a boca, é com a vida, com a vida. Bom, uma outra coisa também muito interessante é aqui no versículo 47, quando São Paulo, depois de dizer aos judeus, nós vamos nos dirigir aos pagãos, aí ele diz, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. E cita o profeta Isaías, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. É Isaías 49:6 essa passagem. O que é interessante é que essa profecia fala do Messias. Essa profecia, eu te farei luz para iluminar nações, lembre que o velho Simeão disse a Maria sobre Jesus, meus olhos viram, Senhor, a tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. É Jesus, está lá em Lucas 2:32, é ele. E agora Paulo está citando essa profecia e aplicando a ele, Paulo. Paulo diz, olha, eu vou pregar aos pagãos porque está escrito isso. O sentido é muito bonito. é que o apóstolo nada mais faz que tornar presente como continuador a missão do próprio Senhor Jesus. Onde o apóstolo está, é Jesus que está presente. Na pregação de Paulo, agora no sertão da Anatólia, naquele fim de mundo, é Jesus que está chegando. É a luz de Jesus que está chegando. Quando o padre vai lá para uma paróquia do interior, vai lá para uma capelinha, uma comunidade perdida, é a profecia se cumprindo. É Jesus, constituído luz para todas as nações, que está chegando. Essa semana mesmo, eu tive uma notícia bonita. Você veja, na Ásia, os cristãos são o grupo religioso que mais cresce. Mais do que os muçulmanos. Na África também. Na África, nos últimos anos foram 2 milhões e tantos de conversão aos muçulmanos. E 4 milhões e 700 mil de cristãos. Então veja, é a luz de Cristo chegando. É o evangelho chegando. É danada. É um negócio muito bonito, viu? Há 2000 anos a gente pensa que a igreja vai se acabar. Há 2000 anos está no vermelho. Há 2000 anos está em crise. Os romanos perseguiram a gente. Depois, quantos impérios perseguiram? Depois, a gente mesmo, às vezes, com a nossa infidelidade, com as nossas coisas. Quantos erros históricos. E a igreja não pode ser destruída. E ela tem uma força que a faz crescer. E que força é essa? É o Espírito de Cristo. Nosso Senhor, eu estarei convosco todos os dias. É o Espírito que dá vigor, que dá energia, que dá força. Não é a gente. Mas como é bonito. Nos apóstolos, nos padres, nos bispos, nos catequistas, nos agentes de pastoral, naqueles que pregam e que vivem o Evangelho, cumpre-se a profecia sobre Cristo, de Isaías 49:6, de Lucas 2:32, com o velho Simeão. Luz para iluminar as nações. É a luz de Jesus chegando, e chega nos bairros da nossa cidade. E chega em famílias que nunca conheceram Jesus. Veja, a luz do Senhor vai chegando. Então, Paulo sabe mesmo que é o próprio Senhor quem continua sua missão, na missão do seu apóstolo, na missão da sua igreja, particularmente na missão dos ministros sagrados. Por isso, Satanás procura lamear a imagem do ministro sagrado. Claro que vai ser sempre assim, de um jeito ou de outro. Mas aí é que está. Cristo usa esses instrumentos que somos nós. Luz para iluminar as nações. Uma coisa bonita também, está lá no versículo 48. Os pagãos se alegram por receberem a salvação. Quando os tementes a Deus ouviram Paulo dizer isso, porque Paulo diz, né? Eu primeiro queria pregar para vocês, judeus. Vocês não querem? Não se julgam dignos da salvação? Então vou me voltar para os tementes a Deus. Eu vou me voltar para pregar para os pagãos. Olhe vocês, tementes a Deus, se crerem em Jesus e se converterem a Jesus e forem batizados, vocês entram no novo Israel, que agora não é mais segundo a carne, mas é no Espírito de Cristo, que pode ser judeu ou gentil, quer dizer, judeu ou grego. Virgem Maria, os pagãos ficam na alegria só. Pronto, não somos mais de segunda categoria. Agora a gente pode sim ser do novo povo de Deus de modo pleno. Então, os pagãos se alegram por receberem a salvação. E se alegram porque agora sim eles podem entrar no povo de Deus sem precisar deixar seus costumes, aqueles costumes que são de acordo com o cristianismo. Aqui, deixa eu explicar, hoje se fala muito na igreja, tem uma palavra difícil, talvez você nunca tenha escutado, mas se fala muito em inculturação. Veja, quando o evangelho é pregado numa região, é pregado num país, é pregado no meio de uma comunidade, o evangelho não destrói os costumes daquela comunidade. Não destrói. Agora, purifica. As coisas que são incompatíveis com o evangelho têm que sair. Vamos lá. O evangelho chega na África. Os africanos gostam das roupas coloridas. Os africanos têm os seus cânticos próprios, com seu ritmo próprio. Os africanos gostam de dançar. Os africanos têm um sentido muito religioso, um respeito pelos antepassados, um respeito pelos mortos. Isso tudinho o cristianismo acolhe, tranquilamente. Se você entra numa igreja africana lá, o Cristo tem feições africanas, tá certo? Agora, o evangelho entrando ali, assume aquela cultura, mas, por outro lado, purifica aquilo que não é de acordo com a fé. Por exemplo, o feitiço, a macumba, aquela religião dos orixás. Quem se torna cristão tem que deixar isso. A questão de casar com mais de uma mulher, poligamia, tem que deixar isso. Então, por um lado, o cristianismo acolhe as culturas. Por outro lado, purifica as culturas daquelas coisas que são contrárias ao evangelho. Compreende? Isso vale para todos os povos, sempre foi assim. Então, os pagãos se alegram, porque agora eles, sem precisar deixar a cultura deles, sem precisar deixar o povo deles, podem se tornar povo de Deus, povo da aliança. E aí tem ainda no versículo 48 uma afirmação que não é fácil de entender. Olhe como diz: todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. À primeira vista, parece uma negação da liberdade humana em crer ou não crer. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Então Deus predestinou, foi uns para abraçar a fé e outros para não abraçar, uns para ir para o céu e outros para se perder. Quer dizer que nós somos presas de uma predestinação cega. Será que Calvino está certo? Porque Calvino diz, interpretando de modo troncho Santo Agostinho, que Deus criou uns para salvar. E aí ele mostra a misericórdia dele, que era todo mundo para ir para o inferno mesmo. E outros ele não deu a salvação não, e mostra a justiça dele. Aí danou-se. Mas não é isso. A escritura diz claramente que Deus nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Todos nós somos criados para ser salvos. Se olharmos o todo das escrituras e até dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver claramente que cada um é livre diante de Deus para lhe dizer sim ou não. Então você é livre. No entanto, misteriosamente, crer é graça de Deus. Jesus diz lá em João, capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. É uma atração. A graça me atrai para Cristo. Está lá em João 6, 44. E no entanto, a gente pode ser dócil a esta atração ou não. Uma coisa tem que ficar claro. Por um lado, nós somos livres. Por outro lado, a graça de Deus age em nós, mas age sem sufocar a nossa liberdade. Vou usar uma imagem bem simples. É como a galinha que deita nos ovos, mas não quebra nenhum. Nenhum. Assim, Deus age em nós, Deus suscita a nossa liberdade. Quanto mais Deus está presente na nossa vida, mais a gente é livre de verdade. Quanto menos Deus está presente, mais a gente é escravo das paixões, da nossa cegueira. Então é muito bonita essa frase, né? Todos aqueles que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Abraçaram a fé livremente, mas Deus, na sua sabedoria, já conhece quem são os seus. Sem mexer com a nossa liberdade, respeitando a nossa liberdade, Deus sabe quem são os seus. Depois, os versículos 49 e 50 narram as perseguições aos cristãos. Chegam os judeus de fora e aí incitam o povo contra Paulo e Barnabé. Incitam o povo, incitam as madames, as mulheres, mulheres ricas, religiosas. E assim eles expulsam Paulo e Barnabé do seu território. Isso aí, meus irmãos, não tem jeito não, viu? Sempre os discípulos de Cristo, de um jeito ou de outro, serão perseguidos. Como poderia agradar ao mundo uma fé cuja marca é a cruz? Olha, todas as vezes que o cristianismo for bem aceito, é bom desconfiar. Pode ser, e provavelmente assim o será. Se é bem aceito, é porque não anunciou o evangelho com toda a sua força. Se o mundo aplaudiu, olhe direitinho se não é porque a gente calou-se diante da exigência do evangelho. Isso não quer dizer que pessoas de boa vontade não possam reconhecer, e reconhecem, viu? Não possam reconhecer os valores, o bem que o cristianismo pode fazer. Mas do mundo enquanto massa de iniquidade, desse mundão impiedoso e sem Deus, os cristãos somente podem esperar cotovelada. Bom, depois o versículo 52. Qual é a atitude dos discípulos diante da perseguição? Qual é a atitude? Como é que diz aqui o versículo 52? Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí, a igreja, porque sustentada pelo Espírito, sempre aprenderá que na dor e na privação tem o inestimável tesouro de poder sofrer com o seu Senhor. E o Espírito a sustenta na alegria dessa comunhão com o Esposo crucificado e ressuscitado. Bento XVI disse uma coisa linda, disse, também esse momento de sofrimento é o momento no qual a gente, na alegria espiritual, deve aceitar as purificações do Senhor. O sofrimento nos une a Jesus. O sofrimento nos faz esperar somente em Jesus. Nós que somos descendentes dos pagãos e recebemos em Cristo a salvação, rezemos o salmo de meditação, o salmo responsorial de hoje, o salmo 99. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Nós que não éramos judeus, nós que somos uma mistura de raça, aclamai o Senhor, ó terra inteira. Nós somos o seu povo, não éramos não, viu? Adorávamos os deuses dos índios, dos negros africanos, dos celtas europeus. Nós agora somos o seu povo e o seu rebanho. São Pedro vai dizer, vós que éreis não povo, agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhas esperança, que não tinhas Deus no mundo, agora tendes esperança. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, a raça eleita, o povo escolhido, a sua particular propriedade. Tudo isso graças à conversão a Jesus, graças à pregação dos apóstolos. É bonito o Apocalipse, né? É muito bonito. Ainda nesse domingo estamos escutando. Que coisa linda! Uma multidão imensa, incontável, diante do trono do Pai e do Cordeiro. Aqui aparece a universalidade da salvação. Se você pegar em casa, você está em casa aí, então olha. A gente está no capítulo 7, tá certo? Essa leitura, como você escutou, começa no versículo 9. Se você pegar os versículos 4 a 8, João primeiro vê aqueles que eram do povo de Israel. E quantos eram? 144 mil. João diz, eu vi o número dos eleitos, 144 mil. O que significa isso? As testemunhas de Jeová dizem que só 144 mil vão se salvar. É não, é o contrário. Repare bem, era nada, né? A gente às vezes quando lê a Bíblia ao pé da letra, quanto mais lê, menos entende. Era melhor nem ler. Veja, repare como é a coisa. Qual é o número de Israel? 12. Quando Jesus multiplica os pães, quantos cestos sobram? 12. Porque é o número de Israel. E na segunda multiplicação dos pães, quantos cestos? 7, que é o número dos pagãos. Então, compreenda isso. 12, porque 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Agora faça, 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, 144 mil. No Apocalipse, quando você eleva o número ao quadrado, quer dizer perfeição. E quando multiplica por 1000, aí pronto, é a perfeição consumada, é a plenitude. O que João está dizendo, quando diz que havia 144 mil das tribos de Israel, ele quer dizer que Israel como um todo vai se salvar. Aquilo que eu disse quando comentei a primeira leitura. Quando eu mandei você ler São Paulo aos Romanos, de 9 a 11. Israel não está perdido. Tropeçou, caiu feio, mas, no fim de tudo, Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Então, Israel na sua totalidade, não estou dizendo que todo judeu se salva, como nem todo cristão se salva, mas o que eu estou dizendo é que como um todo Israel vai se salvar, 144 mil. Então, 12 é o número de Israel, multiplicá-lo pelo quadrado e depois por mil, significa o quê? Perfeição em plenitude. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Israel será salvo. Agora a leitura de hoje. Depois João vê uma multidão, e aí não são 144 mil, aí é uma multidão incontável dos outros povos da terra. Aí é a nossa vez, gente de todas as tribos e línguas. Veja como é bonito, por todos Cristo morreu, a todos Cristo trouxe a salvação. A salvação não é para um grupinho, não é para um sindicatozinho, não. O que é que diz a Escritura? O desejo de Deus é que todo se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Fica fora da salvação somente aqueles que se fecharem para ela. Pode ser judeu ou cristão. Se se fechar para a salvação, fica fora da salvação. Depois uma outra coisa bonita, aqui no versículo 9. Vi uma multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Veja, toda salvação vem somente do Pai, que está no trono, por Cristo, que é o Cordeiro. E toda a glória vai para o Pai por Cristo, esse Cordeiro de pé, como que imolado. Está lá no capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse. Eu vi um Cordeiro de pé, como que imolado. Se observarmos bem, o que é que o autor do Apocalipse deseja dizer? Deseja dizer que Cristo aparece na mesma glória e na mesma dignidade do Pai. Que Cristo é Deus como o Pai é Deus. Que Cristo é glorificado como o Pai é glorificado. Quem não admite que Cristo é Deus bendito e santo, Deus eterno e onipotente, da mesma substância do Pai, não é cristão. Ah, mas eu falo bem de Cristo, sim, mas não é cristão. Por exemplo, nossos amigos espíritas dizem que Jesus é um iluminado, é um espírito de luz que governa a terra. Ótimo, é a ideia deles, mas não é cristão. Não é cristão. Cristãos são os católicos, os evangélicos, os protestantes e os ortodoxos. Porque creem que Jesus é Deus, é Salvador, que na cruz nós tivemos o perdão dos pecados e creem na Santíssima Trindade. Esse é cristão. Os outros falam bem de Jesus, não é? Mas não são cristãos no sentido estreito da palavra. Testemunha de Jeová não é cristão, de jeito nenhum. Não crê que Cristo é Deus, não crê na Trindade. Crê que Cristo é o Messias, mas não é Deus. Então, ao Senhor Jesus, somente podemos glorificar de verdade, dizendo como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Menos do que isso, não é cristão. A Jesus a gente adora. Entende? Jesus é Deus eterno. Jesus é Deus bendito, que sem deixar de ser Deus se fez homem. Sem deixar de ser Deus, encarnou-se, se fez carne no ventre de Maria. E nos elevou, uma vez ressuscitado, à vida divina. Depois de ter nos lavado dos pecados com o sangue da cruz. E depois essa multidão com vestes brancas e traziam palmas na mão. O que isso significa? As vestes brancas significa a glória, a vida imortal, a vida divina, a pureza, a eternidade. E as palmas nas mãos significa a vitória própria dos mártires, atletas que combateram por Cristo e venceram com Cristo. Hoje se dá medalha de ouro, de prata e de bronze. Antigamente se dava uma coroa de louro ou palmas. Então eles estão com as palmas da vitória. Ainda hoje os santos que são mártires, alguns deles trazem nas mãos uma palha. Santa Luzia tem nas mãos uma palha, como se fosse uma palma de palmeira. É a palma da vitória. Com palmas nas mãos, tá certo? As vestes brancas. Por isso a alva que o padre usa debaixo da casula é branca ou bem clarinha. A túnica dos acólitos, quando não é uma batininha com um roquetezinho, é branca. Para lembrar isso, a liturgia do céu. Essa veste branca é a veste do meu batismo, do seu batismo. Outra coisa bonita. Quem são estes com vestes brancas? E o versículo 14 responde. E responde de um modo comovente. Estes são os que vieram da grande tribulação. Que tribulação? Essa dessa vida. A sua luta, a minha luta. As perseguições, as indiretas, as tristezas, as tentações. Os santos comiam feijão, viu? Os santos não eram anjinhos, não. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lutaram como nós. Padeceram por Cristo como nós. Foram tentados ao desânimo como nós, e no entanto venceram. Triunfaram porque tiveram a coragem de lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu triunfo porque lavo minhas vestes. Às vezes se encardem com a poeira do caminho, com minhas faltas, com minhas fraquezas. Mas eu vou buscar no sangue de Cristo, no sacramento da confissão, na Eucaristia. Eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Oh, que sangue bendito, que não encarne, mas purifica, alveja, lava o meu pecado. A nossa vitória é fruto da graça de Cristo, que com seu sangue nos remiu, nos tornou dignos de estar diante dele na glória. Não é pela minha força, não é simplesmente pelo meu empenho. É a graça de Cristo que age em mim. Pela graça de Deus sou o que sou. Então, como é bonito. E por fim, os versículos 15 a 17. 15 a 17. Aí está uma belíssima descrição do céu. Por isso eles estão diante do trono de Deus. Ele presta um culto dia e noite no seu templo. e aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Não terão mais fome nem sede. Não os molestará o sol nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Esse é o céu. O céu é estar com Deus. Com Deus, através de Cristo, na tenda do seu coração. Aí nós seremos abrigados para sempre e descansaremos nas águas que saem do lado aberto de Cristo. Essas águas são aquelas prometidas às samaritanas. Essa água é o próprio Espírito Santo, que é consolo, descanso, amor. Jesus prometeu isso à samaritana. É a água que sai dele. É a água dos sacramentos. É a água que é símbolo do Espírito Santo. Leia lá, vá. João capítulo 4, versículos 13 a 14. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Então, fiquemos com essa ideia tão bonita. Essa glória de Deus no céu. Este quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor, porque todos os anos, sempre, se lê um trecho do capítulo 10 de São João, nesse quarto domingo. Esse capítulo 10 é aquele no qual Jesus se apresenta como o bom pastor. E por isso também hoje é dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Então o povo de Deus peça padres e padres santos. Padres que sejam homens de Cristo, santos, comprometidos com o Senhor, sacerdotes sábios, que saibam realmente dirigir e guiar o povo de Deus. Então hoje é jornada mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Todo quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, é assim. E o sentido da liturgia de hoje está admiravelmente resumido, expresso, na antifonazinha de comunhão que tem lá no Missal, aquele livro que o padre celebra a missa. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Isso mesmo, o bom pastor. O Pai me ama por isso, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, dou minha vida na cruz e ressuscito. Eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la. Ressuscitou o nosso pastor. E nós bebemos da água e do sangue que sai do seu lado, a água do batismo, o sangue da Eucaristia. Esse pastor que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Vale a pena, viu? Pegar o capítulo 10 de João, João 10, 1 a 18. É quando Jesus diz que é o bom pastor. Vale a pena ler esse pedaço todo, não só esse trechinho pequenininho que a gente escutou, não, viu? Leia, olha, dever de casa, João capítulo 10, versículos 1 a 18. E aí note os seguintes pontos. Primeiro, nos versículos 1 a 10, Jesus fala do redil das ovelhas. E ele diz, eu sou a porta do redil, eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo. Sairá e entrará e encontrará pastagem. Em outras palavras, Jesus é o único salvador. Jesus é o único que dá acesso ao redil do Pai. Esse redil do Pai é o reino dos céus. Jesus é a única porta pela qual se pode entrar e saciar-se de vida. Quem não entra por ele, quem prega outra passagem a não ser ele, é ladrão, é assaltante, é salteador, não é pastor. Só é verdadeiramente pastor quem apacenta em Cristo. Daí eu tirei o meu lema de bispo, in Christo pascere, apacentar em Cristo. Quem não entra pela porta é ladrão, e a porta é Jesus, não tem outra. Então, essa é a primeira afirmação que Jesus faz. Uma segunda afirmação, ainda nesses versículos 1 a 18. Jesus fala do pastor que caminha à frente das ovelhas e é conhecido por elas. Este pastor é Jesus. E todo aquele que pastoreia em nome de Jesus, o padre que pastoreia em nome de Jesus, o bispo que pastoreia em nome de Jesus, o rebanho diz, esse é de Cristo. O rebanho escuta na voz dele a voz do pastor Jesus. Olha aí, Bento 16. Quem é que olhando aquele homem, escutando aquele homem pregar, não reconhece a voz de Cristo? Ontem um pastor luterano da igreja luterana em Roma disse, Bento 16 nos ensina a ser discípulos de Cristo. Na voz dele é a voz de Jesus que a gente ouve. Que testemunho bonito. ainda ontem também estava vendo um intelectual que é ateu, e ele diz: mas como não ficar fascinado com a palavra desse Papa? Que tem um encanto, uma retidão, uma verdade. E por quê? Porque na voz dele se escuta a voz de Cristo. Como diziam os judeus, nunca um homem falou assim. Não dizia isso de Jesus? Então diz a gente, quando a gente fala a palavra de Jesus. Pois Jesus é o pastor que caminha à frente das ovelhas e é por elas conhecido. Depois um terceiro ponto, lá no versículo 11 até o 18. Jesus se apresenta como o bom pastor. Em grego, bom se diz kalos. Kalos não é só bom. Kalos quer dizer belo, bonito. Mas tão bonito que é bom. Tão bonito, tão bom que é único. Jesus quer dizer, eu sou o único pastor. Eu sou o pastor. O pastor nota 10, igual a mim não tem outro. Eu sou o pastor que Deus prometeu lá em Ezequiel 34. Ai dos maus pastores, eu mesmo vou pastorear o meu rebanho. Esse pastor é Jesus. Jesus é o próprio Deus que vem apacentar o seu rebanho. Somente ele é pastor. E a gente só é pastor de verdade se for como ele. Se for pastor em Cristo. Se for pastor fazendo as vezes de Cristo. E aí Jesus faz 5 afirmações muito bonitas sobre ele próprio, sobre o bom pastor. Primeiro, ele é o bom pastor porque dá a vida pelas ovelhas. Se entrega todinho e ainda hoje faz isso na Eucaristia. Segundo, ele se importa com as ovelhas. Ele não foge diante do perigo. Ele não é como um mercenário que vê o lobo chegar e foge. Que tem medo do lobo, que tem medo do perigo. Bento XVI, na missa de início do pontificado dele, dizia: orai por mim, para que eu não fuja diante dos lobos. Isso mesmo. Então, o bom pastor se importa com as ovelhas e não foge quando chega o lobo e não foge quando chega o ladrão. Terceiro, o bom pastor é bom pastor porque conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Aqui esse conhecer quer dizer as ama, tem intimidade com elas e as ovelhas conhecem o pastor e o amam. Quarto, ele tem ovelhas que ainda estão fora do redil da igreja. Mas essas ovelhas um dia ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus diz isso. E por último, o quinto ponto, o Pai ama o bom pastor porque ele dá livremente a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho o poder de dá-la na morte, na cruz, e tenho o poder de retomá-la na ressurreição. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. Está aí. Agora a gente pode pegar esse evangelho que foi lido hoje, que está dentro disso tudo que eu expliquei. O evangelho de hoje são os versículos 27 a 30 do capítulo 10 de João. Então eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, qual é o critério para a gente saber se nós somos ovelhas de Cristo ou não? Você é ovelha de Cristo, é? Jesus diz, olha, minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, quem se aparta de Cristo, quem não ouve de verdade, não é sua ovelha. Eu sou ovelha de Cristo, se eu ouvir a voz de Cristo, se eu cumprir os mandamentos de Cristo. Uma outra coisa, Jesus diz, eu as conheço e elas me seguem. Então, há uma comunhão de amor e de vida entre o pastor e as ovelhas. Ele conhece as ovelhas, tem intimidade com elas e elas seguem o pastor. Escutam a sua voz. Então são duas atitudes da ovelha: escutar a voz e seguir. E seguir é muito sério. Se você é cristão, se você se considera ovelha de Cristo, deve escutar a voz do Senhor. E essa voz do Senhor vem pela voz da igreja. E seguir o Senhor. E seguir. Quem me ama guarda a minha palavra. Depois, um outro ponto: Jesus dá sua vida às ovelhas. Esta vida que ele dá é o próprio Espírito Santo. E ele dá o seu rebanho nos sacramentos. Lembre do Salmo 21. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Ele me guia até as águas mais tranquilas. Que águas? Do batismo que dá o Espírito Santo. Ele unge com óleo a minha cabeça. Que óleo? Da crisma que dá o Espírito Santo. No batismo como for, na vida e na crisma como fosse. Ele me prepara uma mesa e o meu cálice transborda. Que mesa? A Eucaristia. Então veja, os três sacramentos da iniciação cristã. Jesus é o bom pastor, Jesus me leva para me dar a sua vida nos sacramentos da igreja. Sem os sacramentos da igreja, eu não tenho como receber a vida de Cristo. Depois ainda, um outro ponto. Porque o Senhor dá sua vida às ovelhas, elas jamais se perderão. Elas terão a vida eterna, que já começa agora. O céu começa aqui, o céu é Jesus. Se eu estou em comunhão com Jesus, eu já experimento o gostinho do céu. Como o inferno começa aqui, quando eu me aparto de Jesus. Então, essa comunhão com o pastor. E um outro ponto. Esta comunhão é tanta e tão profunda que ninguém poderá arrancar as ovelhas da mão do Senhor. Quem o abandona, quem sai do aprisco, quem larga a igreja, é porque não era mesmo ovelha do bom pastor. Minhas ovelhas, ninguém pode arrancá-las de minha mão. E por último, uma afirmação final. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são um só Deus, Deus de amor que se dá pelo rebanho. Foi o Pai, pastor de Israel, quem enviou seu Filho como verdadeiro pastor. No seu bendito Filho, o Pai nos deu a vida eterna. E esta vida é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo de Jesus, que é dado nos sacramentos. Então, veja como o Evangelho de hoje é bonito. Vale a pena você pegar o capítulo 10, de 1 a 18, depois esse trecho de hoje, e lê-lo e meditá-lo. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Coragem! Cristo ressuscitou, ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Ele permanece no meio de nós,